As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 70 anos perdeu a vida nesta sexta-feira na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação situada na localidade de Macieiros, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 12h40. Fonte oficial dos bombeiros navantinos adiantou à ERTE que o corpo foi encontrado já numa altura em que os operacionais procediam à extração de fumo, pelo que se desconhecem as causas que terão estado na origem desta tragédia. O alerta terá sido dado por um familiar da vítima. Está em prisão preventiva o homem acusado de disparar sobre uma mulher grávida na localidade de Charneca da Peralva, Paialvo, concelho de Tomar. Os factos ocorreram no recente 5 de outubro. O Ministério Público, em esclarecimento, aponta para o crime de homicídio agravado na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida. O mesmo texto refere desentendimentos entre vizinhos, sendo que o agora arguído realizou um disparo na direção do tórax da sua vizinha, mulher de 37 anos de idade, que está grávida. Na sequência da rápida assistência, a vítima apenas resultou ferida, permanecendo hospitalizada. O indivíduo tinha em casa uma segunda arma de fogo de calibre proibido e dois objetos, um dos quais em formato similar a bastão, com potencialidades para agressão, ainda objetos que lhe foram apreendidos. Em atenção aos perigos decorrentes do artigo 204 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a aplicação da medida de coação prisão preventiva, a única considerada adequada à gravidade dos factos e perigosidade do arguído, medida essa que foi decretada judicialmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por suspeitas de tráfico de droga. As autoridades deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, sendo que houve registro para 11 doses de produto estupefaciente suspeito de ser AX, 600 euros em notas do Banco Central Europeu e diverso material relacionado com o cultivo de plantas de cannabis. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio Web, informação.
Foram detectadas em Portugal mais 1.394 infecções Covid-19, naquele que é o segundo pior registro no nosso país desde a chegada da pandemia. O total cifra-se agora em 83.998 casos confirmados. O maior número de doenças ocorreu no Norte, com mais 600, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 559. Já no Centro houve 96, o Alentejo registrou 11, o Algarve teve 31, na Madeira houve mais 5 e nos Açores mais 3. No que a mortes diz respeito, há a lamentar mais 12, num total de 2.062, sendo que estão em causa 9 mulheres e 2 homens com idade superior a 80 anos e ainda uma mulher com idade entre 60 e 69 anos. 8 das vítimas residiam em Lisboa e Val do Tejo, 3 no Norte e 1 no Centro. Há nesta altura 811 pessoas internadas, das quais 125 em unidades de cuidados intensivos. Lourdes Ferromau admitiu em entrevista à ERTE que está disponível para ser a candidata do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de 2021. Por ocasião da apresentação da sua equipa à Comissão Política Conselhia, a também presidente da Junta de São Pedro disse ainda assim que é cedo para apontar o seu nome como a candidata. Uma situação que, frisou, depende de consensos e vontades, mas também não hesitou em deixar claro que se sente confortável para assumir esse desafio. Para já, Lourdes Ferromau está concentrada nas eleições internas e diz querer dar continuidade a um trabalho com cerca de 2 anos.
Dar continuidade a um trabalho que se iniciou há mais de 2 anos e que tem em vista com os nossos objetivos de, com uma equipa capaz e competente, irmos continuando a trilhar caminho no sentido de nos disponibilizarmos para servir os tomarenses nesse sentido, ser uma alternativa tanto às autárquicas, para já que são o nosso próximo desafio no ano que vai entrar, 2021.
Fica surpreendida com outra lista, com o facto de haver outra lista?
Não fico surpreendida, até porque o PSD é um partido onde a pluralidade de opiniões e de iniciativas é um denominador comum. É evidente que estamos sempre abertos a essas iniciativas de outros militantes que serão válidas exatamente como as nossas.
Se vencer estas eleições, será o mesmo que dizer que será a candidata do PSD à Câmara Municipal?
É sim, isso eu não posso dizer neste momento. Contudo, poderei, obviamente, estar disponível, mas não é isso. Isso não é sinónimo de ser candidata
a... Para mais sentido, pelo menos.
Por exemplo. Mas isso ainda serão outras decisões, outros consensos, porque há que trabalhar também em consenso e há que avaliar em cada momento o que é melhor para o Conselho de Tomar. Neste momento é avaliar o que é melhor para o Conselho de Tomar. Pode ser eu, pode ser outra pessoa. Não tenho que ser eu.
Está disponível?
Eu estou disponível. Neste momento estou disponível.
Vai correr neste sábado pelas 16 horas na Biblioteca Municipal de Tomar a primeira sessão pública de apresentação da revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar. Devido às restrições relacionadas com a pandemia, a lotação do espaço será limitada, pelo que os interessados em estar presentes deverão fazer a sua inscrição previamente através do e-mail sugestoespdm@cm-tomar.pt. Refira-se que esta iniciativa irá contar com transmissão online a cargo da Rádio Hertz, não só pelas frequências 98 e 92 FM, mas também pelo site radiohertz.pt e ainda pelas páginas da Hertz e da Câmara Municipal na rede social Facebook. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Navantina, fez um ponto de situação deste processo.
Entre a proposta que a Câmara fechou em 2016 e aquela que agora chega à discussão pública, é, portanto, a que resulta das imposições, e estes 3 anos que decorreram de lá até cá tiveram a ver com isso, portanto, com muitas e muitas reuniões, têm a ver com os parceiros e com as imposições que as várias entidades nacionais, 30 entidades nacionais, colocaram sobre o nosso PDM. Portanto, na verdade, o alterar já não era possível. A discussão pública, formalmente, e a partir do dia em que ela se inicia, durante os 30 dias úteis seguintes, formalmente serve para isso, portanto, para que qualquer cidadão possa, qualquer instituição possa introduzir propostas, sugestões concretas. Portanto, não pode ser, pode, mas não serão analisadas questões genéricas, de concepções genéricas, mas questões concretas de território. Há um terreno municipal que é urbano e eu acho que não devia ser, ou não é, eu acho que devia ser, ou outra questão qualquer, mas questões concretas sobre locais do nosso território. Portanto, tudo isso, sim, poderá ser colocado durante este período da discussão pública, fisicamente na Casa Vieira Guimarães, ou e preferencialmente online, portanto, através do site do município, até porque aí pode ficar, por exemplo, logo o tal terreno, seja lá onde ele for, devidamente georreferenciado, e portanto é logo também mais simples até para quem apresenta essa proposta. Portanto, vão poder então, durante esses 30 dias, durante a discussão pública, apresentar essas propostas. A possibilidade ou não, depois dessas propostas serem acolhidas, também tenho que o dizer, é diminuta, porque ela estará sempre dependente das tais entidades que têm a competência legal sobre os vários aspectos. Por exemplo, se for uma questão que tenha a ver com uma zona reservada a terreno agrícola, por exemplo, a responsabilidade é da Direção Regional de Agricultura. Se for uma zona, por exemplo, que é de floresta, a responsabilidade é do ICNS. Portanto, isto para dizer que muitas vezes, e é normal que as pessoas assim entendam, o cidadão comum entende que a Câmara que decide naquele sítio se pode construir ou não. Não é verdade, ou pelo menos para, enfim, 90% ou mais dos casos não é verdade, não são as câmaras que decidem. E, portanto, a discussão pública, como dizia, vai servir para ser introduzidas as propostas que qualquer cidadão entenda introduzir, que serão depois analisadas, lá está, serão submetidas pelo município, é verdade, mas serão submetidas a parecer das várias entidades, e as várias entidades é que têm a competência legal para decidir.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e Augusto Barros, Presidente da Junta Urbana, efetuaram uma visita à freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Os autarcas tomaram contacto com as intervenções levadas a cabo em diferentes áreas, desde a limpeza urbana à pavimentação de estradas. No final, Anabela Freitas fez um balanço do conjunto de intervenções.
Como sabem, nós temos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia, portanto, viemos ver fazer uma avaliação daquilo que era a execução do contrato interadministrativo para 2020. E serviu também esta visita para prepararmos não só os contratos interadministrativos para 2021, portanto tivemos aqui a identificar alguns pontos, nomeadamente no bairro 1º de Maio, que necessitam de intervenção, o asfaltamento de algumas estradas que dão acesso a zonas populosas, mais na área rural, digamos, da freguesia urbana, para que preparemos os contratos interadministrativos para 2021 e a própria Câmara esteja a preparar o orçamento municipal para o próximo ano. Já foram comunicadas às juntas quais as verbas para 2021 para os contratos interadministrativos. E, portanto, a Câmara destinou a contratos interadministrativos 800 mil euros, o que representa, em relação ao ano de 2020, portanto, em relação ao ano anterior, um aumento na casa dos 120 mil euros. Portanto, contratos interadministrativos, 800 mil euros. A divisão dos 800 mil euros, e foi um critério que já vem deste ano também, teve a ver com o número de eleitores de cada freguesia. Quanto maior for o número de eleitores, que é um critério que está perfeitamente estabilizado, e portanto está nos cadernos eleitorais, e portanto não há aqui dúvidas. E portanto aqui, o critério que utilizámos para a distribuição dos 800 mil euros foi precisamente o número de eleitores. Agora, todas as juntas, já foi comunicada a todas as juntas de freguesia, no âmbito da preparação do orçamento municipal para 2021, já se reuni com todas as juntas de freguesia, e portanto estamos agora em fase de afinação que intervenções é que as juntas querem que seja incluído dentro dos contratos interadministrativos.
Por sua vez, Augusto Barros fez também um breve balanço da iniciativa que deu a conhecer à Presidente do Município um conjunto de obras a realizar no âmbito dos contactos interadministrativos, nomeadamente ao nível das pavimentações.
O dia de hoje foi marcado por um roteiro à freguesia urbana que envolveu a cidade e áreas rurais. Neste ponto de vista, conseguimos que a Sra. Presidente se inteirasse de todos os trabalhos que estavam programados nos contratos interadministrativos, que de facto foram, parte deles, alguns concluídos e outros que estão a ser feitos preparativos para ainda este ano, possivelmente até ao final do mês que vem, ficarem concluídos. Pavimentações e outras obras que estão em andamento também previstas, que irão ser incluídas no ano 21, os outros novos contratos. Portanto, tudo isto diz a respeito mais em pavimentações. Há outras obras em andamento, mas que serão feitas noutras parcerias com a Câmara Municipal de Mar. Portanto, o Sr. Presidente hoje inteirou-se do que está feito e daquilo que é preciso fazer para o ano que vem, nas necessidades mais básicas que temos. Percorremos todos os pontos estratégicos da freguesia e hoje ficámos a saber que há muita coisa ainda a fazer, mas muita coisa já se fez. As verbas estão estipuladas, já estão todas orçamentadas, é o tempo que pode ser, para o ano que vem. Portanto, nós temos que enquadrar essas verbas, os trabalhos que estão para ser feitos, enquadrar-se nesses movimentos orçamentais.
O corretor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, pediu compreensão aos peregrinos que não possam estar presentes na peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de outubro, deixando o apelo a que se associem às celebrações a partir de casa e que visitem a Cova de Iria numa outra data. Tendo em consideração as medidas adicionais de contingência previstas para estas datas, só poderão assistir às celebrações cerca de 6 mil peregrinos, a quem o reitor também pediu responsabilidade no cumprimento das normas de segurança, da distância física, do uso da máscara e do respeito pelas indicações dos acolhedores.
Este ano, porém, tudo é diferente por causa da pandemia que nos atinge. Em maio, fizemos uma peregrinação pela primeira vez sem peregrinos. E em outubro, apesar de termos muito mais, porque há participação de peregrinos, serão ainda muito poucos. Assim, é com mágoa e com tristeza, por causa do reduzido número de peregrinos que poderão estar presentes, que me dirijo a vós hoje, para pedir a vossa compreensão para pedir a vossa responsabilidade na vivência desta peregrinação de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima. A pandemia alterou muita coisa na nossa vida, também a forma de vivermos a fé. Obviamente, no santuário, a preocupação pela saúde dos peregrinos e de quantos aqui trabalham é sempre prioritária. E tem de ser prioritária também num momento festivo como este, que é o da peregrinação de 12 e 13 de outubro. O recinto é grande, é verdade, mas isso não nos dispensa dos necessários cuidados com a saúde dos peregrinos que aqui acorrem. Serão muito poucos aqueles que poderão estar aqui presentes, cerca de 6 mil. Por isso, pedimos aos peregrinos que habitualmente vêm de mais longe que não corram o risco de vir para Fátima, não podendo depois entrar no recinto de oração. Pedimos que se associem a nós, que façam a peregrinação pelo coração através dos meios virtuais que o santuário disponibiliza diariamente. Pedimos que nos acompanhem através dos meios de comunicação. Podereis sempre vir ao santuário, nomeadamente aos sábados e aos domingos. Em cada sábado podeis fazer a experiência da procissão de velas. Em cada domingo, no fim da missa, podereis experimentar a emoção da procissão do adeus. Por isso, o convite é que depois do 12 e 13 de outubro, passeis por Fátima. Façais a vossa peregrinação. Aos que vierem e puderem entrar no recinto, pedimos que cumpram todas as normas de segurança, mantendo a distância física, usando máscara e respeitando as indicações dos acolhedores. Aos que vierem, mas não conseguirem entrar, pedimos que voltem noutra altura, mas que evitem aglomerar-se nas zonas limítrofes do santuário. Saibamos dar um exemplo de responsabilidade em nome de um bem maior, como temos feito até agora. Caros peregrinos, o santuário estará sempre aberto para vos acolher.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, as notas do dia regressaram à Hertz após 2 meses de interrupção e, por isso, cabe-nos agradecer a todos os cronistas que cessaram o seu contributo, bem como aos que continuam a colaborar e ainda aos novos cronistas, pois hoje em dia não é fácil assumir publicamente, de forma frontal, responsável e desinteressada, opiniões sobre os temas e problemas da atualidade local, regional ou nacional. Mas, a propósito dos cronistas que cessaram funções, é incontornável lembrar a memória do padre Mário Duarte, recentemente falecido, o qual, ao longo de vários anos, deu uma contribuição generosa e empenhada a esta rádio, mas também a diversas instituições religiosas, sociais, educativas, culturais e associativas do nosso concelho. De facto, porque ter sempre um envolvimento muito intenso e dinâmico em inúmeras causas concelhias, julgamos que é criador de uma homenagem mais expressiva do município, para além do simples voto de pesar e minuto de silêncio de que foi alvo. Realmente, na nossa opinião, os 25 anos de ministério do Padre Mário deveriam ficar imortalizados com a atribuição do seu nome, eventualmente, a uma rua, uma praça ou um edifício da cidade de Tomar ou da freguesia de Casais, à semelhança do que acontecerá na freguesia de Além da Ribeira. Por outro lado, além desta fatalidade, durante a interrupção também ocorreram outras tragédias para o concelho e a região, como os incêndios florestais verificados em Tomar, Ourém, Abrantes, Vila de Rei, Oleiros e Proença Nova, sendo este o de maiores proporções registado no país. Na verdade, além de condições naturais e climatéricas favoráveis, o maior drama destas ocorrências está no facto de 90% delas terem origem em negligência humana e destas, 50% resultarem de mão criminosa, o que mostra bem o intenso trabalho que as famílias, as escolas, as autarquias, a proteção civil, os serviços policiais e judiciais ainda têm que fazer para enfrentarem os comportamentos desviantes e patológicos de alguns dos nossos conterrâneos ou concidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está finalizada esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.